Momento USP Inovação. Uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.
Bom dia, Roxane.
Tudo bem, Verônica?
Tudo bem, e você? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. E hoje o Momento USP Inovação vai falar sobre uma iniciativa inédita e que reúne atores do ecossistema de inovação para disseminar conhecimentos sobre redação de patentes. E quem vai conversar conosco é o coordenador desse projeto e especialista em propriedade intelectual, Henry Suzuki. Henry, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da Rádio USP.
Eu que agradeço, né? Bom dia, Verônica. Bom dia, Roxane.
Tudo bem, Henry?
Bacana, né? Quando a gente está na frente das pessoas que a gente ouve todos os dias, assim, né? E hoje estamos aqui na Rádio USP.
Bacana,
olha só.
É quando a gente está diante dos especialistas, né,
Verônica? E quando o especialista ainda faz uma florzinha de origami pra gente.
É... Que coisa mais linda,
muito,
né?
Obrigada, Henry.
É, uma graça. Especialista em origami, entre outras especialidades. Vamos lá.
Exatamente. Então, para começar, Henry, conta um pouco pra gente sobre essa iniciativa, né? Como ela surgiu? Surgiu a ideia, com qual objetivo?
Bom, essa ideia de disseminar conhecimento sobre propriedade intelectual acompanha a gente há uma, assim, de longa data, né? Eu costumo falar que aqui no Brasil, o brasileiro médio, nós somos muito criativos. Só que quando a gente cria uma coisa muito legal, a gente não sabe como se apropriar das nossas criações. Então a gente deixa escapar muitas oportunidades. Quantos casos, né, histórias a gente ouve de fala, poxa, foi o brasileiro que inventou, mas quem ganhou dinheiro, quem fez o negócio, foi um colega ali de outro país. E aí vem uma outra coisa interessante também, né? Estou aqui, né, diante da Roxane, aqui da Verônica. Se a gente for voltar lá para trás, lá na nossa graduação, durante a nossa pós-graduação, seja lá o que for, especialização, quanto que a gente aprendeu sobre propriedade intelectual na nossa vida profissional? Na verdade, nossa geração toda aqui, a gente passou muito tempo sem aprender isso. E aí tem uma história. Por que que a gente aprendeu? Porque talvez nossos professores não soubessem fazer isso. E pior que vão passando gerações e gerações, a gente continua dentro do mesmo ciclo. Quantos colegas nossos estão ouvindo gente aqui na Rádio USP? Você perguntar assim, quantas aulas você teve sobre propriedade intelectual, sobre patentes, sobre isso, sobre aquilo, durante a sua graduação ou pós-graduação? A grande resposta vai ser, Henry, mesmo na área de direito, se a gente tem, em alguns casos, né, algumas aulas ou algumas horas sobre isso, acaba sendo assim, nossa, poxa, teve? Né, mas grande parte das pessoas não tem praticamente nada. E para mudar um pouco essa situação, vem aquela história, né? A gente teve que aprender a duras penas, eu sou aquele típico inventor que inventou coisas, não soube se proteger e perdeu. E a gente fala, poxa, a gente não queria que isso acontecesse com outras pessoas, né? Uhum. Então, depois de ter acabado me tornando especialista aí na área, tenho até algumas histórias interessantes, até na própria USP aqui, né? Uma das patentes que mais rende royalties para a Universidade de São Paulo. Tive prazer de apoiar o inventor a redigir sua patente, né? Então, são coisas interessantes.
E qual é?
É uma patente do professor Humberto Gomes Ferraz, né? Uhum. Que, aliás, é um produto... farmacêutico, vou falar a marca aqui porque ele é conhecido, né? O Vonal Flash que vocês tomam foi desenvolvido na Universidade de São Paulo.
Bacana.
Né? E que tem uma patente concedida, né? E que o volume de royalties que essa patente sozinha ganha é assim, um volume muito grande, né? Perto até do próprio faturamento que a gente tem, né, com royalties na universidade. Então, isso é uma coisa interessante. Bom, falando essa história, né, de inventor, Roxane, sabia que eu sou inventor, um dos co-criadores, um dos designs brasileiros mais premiados no mundo no ano de 2014 também? Né? É uma tampinha de garrafa, assim, que ao invés de você jogar fora, você monta uma com outra tipo Lego, assim, sabe? Encaixa, assim. Só que aí eu costumo falar, mas não responda, porque além de encaixar tipo Lego, encaixa com Lego também. Então, se você der para uma criança que não tem que brincar, ela, ao invés de jogar
vira um brinquedo.
E não é só um brinquedo, uma ferramenta didática. Porque você sabe, né, que criança que brinca com bloco de montar tem raciocínio matemático melhorado, autoestima melhorada.
Claro.
E tem uma coisa de volta que tem muito a ver com a nossa conversa, que é o prazer de falar, eu inventei. Essa capacidade que a gente tem, né, como ser humano, de criar coisa, é uma coisa incrível.
Parece que é muito simples, né? A invenção está nas coisas simples.
Sim.
É no olhar diferente das coisas mais corriqueiras e cotidianas.
E aí vem um dos blocos da nossa conversa, que assim, eu vou até já meio entrando.
Já
assim,
pode,
né,
adiantar, hein?
Eu vou adiantar. Eu sei, mas é que a Verônica ia perguntar, mas Henry, me diga assim, qual que é a estrutura desse workshop, assim, né? Então a gente começa bem assim, né? Tem um primeiro bloco que é assim, vamos entender como funciona essa história de patentes, assim, né? Então, tem um bloco que eu apelidei de tudo o que gostaríamos saber sobre patentes, e não tínhamos com quem conversar. Uhum. Aliás, com quem conversar aqui na USP, a gente tem sim, sempre.
Nossa, é o que não falta.
Que é a Agência USP de Inovação, que inclusive estamos aqui no programa.
Exatamente.
Da Agência USP. Então, se você é criador, você é inventor, procure, na Universidade de São Paulo.
Procure a Agência USP de Inovação.
Exatamente.
Nossa, USPIN.
E se você também é de fora da universidade e também tem a USP em autoestima, certamente você vai poder procurar a Agência USP de Inovação e também ter orientações. Essa é uma outra coisa muito importante, que faz parte do papel da universidade. Mas vamos lá. Então tem esse primeiro bloco, né, que falamos entender o que é patente, como que funcionam as coisas. E quando a gente entende a lógica do que é uma patente, que a gente pode falar, agora então vamos falar como que a gente redige patentes. Mas como falar sobre redação de patentes assim em tão pouco tempo? Aí é uma coisa muito interessante, né? Que se a gente digitar assim, redação de patentes no Google, por exemplo, vocês vão cair no site do MPI. Se você escrever Patent Drafting Manual, por exemplo, vocês vão cair no site da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que tem um manual que é fantástico, simplesmente. Então, essas coisas todas fazem parte do segundo bloco, depois que a gente fala do nivelamento, que fala sobre o nosso conteúdo, vamos dizer assim, mais guiado, aquilo que tem de guias. E depois, no final, a gente faz coisas mão na massa mesmo. Uma oficina, a gente vai fazer uma oficina de invenção, e os colegas que participam também vão ver como que a gente poderia fazer a redação daquilo que eles inventaram ali na hora.
Isso tudo de uma forma muito suave, muito tranquila.
Muito, né? Que nem a nossa conversa.
Exatamente.
Aqui, né? Que é assim, não é patente, o pessoal fala que é coisa de especialista, diz
isso,
aquilo, não.
Assusta às vezes, né?
Pessoal,
nossa, vou falar de patente,
difícil.
Propriedade intelectual, né?
Isso,
não.
Mas não, a ideia toda é que, sim, a gente tem que ter especialistas para a gente chegar ali perto daquilo que é o 100% do que a gente gostaria. 100% nunca vai ser, mas daquilo que a gente gostaria de ter. Agora, 80% do trabalho, quem tem que fazer é o empresário, é o inventor. Tem muita gente que fica pensando que é o advogado que tem que fazer isso, mas que o advogado entende de tecnologia, na verdade? É um trabalho de equipe e que o membro mais importante da equipe é normalmente o inventor. E a gente fecha justamente o nosso workshop mostrando que como o inventor pode ser mais efetivo. Ao invés de sair inventando coisas do gênero, a lá professor Pardal, é uma coisa muito mais estruturada. Uhum. Primeiro conhecer o que já existe para inventar aquilo que não existe.
Que não existe.
Para não desperdiçar a criatividade e para investir esforços naquilo que realmente a gente acredita que possa ter o maior potencial.
Isso tudo em 2 dias.
Isso tudo em 2 dias, regado a muito cafezinho, intervalos fartos. Uma coisa que é muito interessante dos nossos workshops, que a gente, sim, o workshop é para todos. Não tem...
Qualquer pessoa interessada pode participar.
Qualquer pessoa interessada pode participar.
Daqui da USP ou de fora.
Da USP, de
é
fora.
É aberto.
Ele é aberto.
Sim.
Verdade seja dita, a gente gostaria muito que professores, particularmente profissionais relacionados ao compartilhamento de conhecimento, viessem para o nosso workshop.
Para poder propagar, né?
Porque a gente precisa multiplicar esse conhecimento pelo nosso país. Mas ele é aberto a todos. Temos projetos, inclusive, para poder atender esse grande público, né? Hoje, nós temos 75 edições em todo o Brasil esse ano. São 150 dias de workshops nos 27 unidades da federação e a gente sabe que a gente não vai dar conta de atender todo mundo, então tem uma ideia de fazer conteúdo gravado também, e mais do que isso, ter colegas dentro de cada unidade, dentro de cada universidade, cada escola, onde a gente puder, até aqui no Brasil, que são multiplicadores.
Certo.
Se tudo der certo com esse projeto, a gente não vai precisar repeti-lo no ano que vem, outras pessoas estarão fazendo.
Quer perguntar, Roxane?
Eu queria colocar minha colher nessa comidinha aí. Quando você fala em replicar conhecimento com a internet, claro, trabalho já tradicional da mídia, mas somado à possibilidade que a internet, as redes sociais dão, queria entender se a gente tem contribuído, ajudado, dificultado, porque muitas vezes o conhecimento precisa ser bem traduzido. Eu vejo isso no dia a dia aqui, nas diferentes áreas, né? Do conhecimento em que nós trazemos aqui os especialistas. Sim. Verônica, e nessa área de propriedade intelectual, de patente, como é que está o trabalho de divulgação, que também pode ser feito, né? É feito através de workshops, mas o trabalho do jornalismo também pode ajudar?
Pode ajudar. Mas também pode atrapalhar, às vezes,
é
né?
Mesmo. Isso que é um... Olha lá, depende. Fazer a minha culpa, eu provoquei para isso mesmo.
Na verdade, assim, eu até vou aproveitar e te agradecer pela pergunta, né? Falava assim, Roxane Herro, você fez uma ótima pergunta. Eu falava, pois é, né? Por acaso, né? Mas tudo bem. Mas vamos lá. Bom, a grande questão é o seguinte, se a gente pega muita coisa que sai mesmo... Jornal,
os textos, né? Jornalísticos,
jornal, texto jornalístico, muitas vezes saem com alguns vícios, na verdade, assim, de falta de conhecimento prático mesmo.
Ah, tá.
Então, inclusive, fica aqui já um convite pronto para nossos profissionais de comunicação, inclusive, falar, eu nunca inventei nada, mas você conversa com muita gente que inventa e você está aqui para divulgar e ajudar o nosso país a melhorar por meio de informação, né? Também venha participar. Porque é uma coisa bem interessante, não é que eu costumo falar, né? De que de médico, louco e inventor, todo mundo
tem um pouco.
É verdade.
E uma coisa muito bacana, né? Que, agora vamos falar, né? Profissional de comunicação de forma geral, é muito importante que a gente leve esse conhecimento para a nossa sociedade de forma geral. O que eu acho que é muito bacana, né? E por que que esse nosso workshop acabou dando certo, assim, né? Essas 75 edições, elas foram organizadas em 2 semanas. Em todo o Brasil. Você fala, mas como é que você conseguiu fazer isso, né? É porque esse é um projeto que começou há mais de 3 anos. Que eu tenho viajado pelo Brasil afora, né? E feito esses workshops por aí. Mas sempre assim, alguém te convida, tem aquele pequeno grupo, você vai lá, palestra para 50, 60 pessoas, mas é aquilo ali. Então, olha só, você vai para, às vezes, para Rio Branco, fazer um workshop ali, e de repente só tem o pessoal da Universidade Federal que está ali dentro. Mas tem o Instituto Federal, tem todas as outras escolas. Por uma questão até de comunicação, às vezes a gente não consegue divulgar. Então, dessa vez, a gente acabou fazendo de forma mais organizada para que todos possam participar. E aí, aproveitando, né, fica um convite para os profissionais de comunicação de forma geral, venha participar. Tem um primeiro bloco, que é esse que eu apelidei de tudo que gostaríamos saber sobre patentes, se não tínhamos com quem conversar, né? Que ele é muito legal. E, aliás, quem está nos ouvindo e quiser, né, tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, pode digitar ali, acho que vai sair nas matérias, meu nome, né? Henry Suzuki Patentes. Se você colocar Henry Suzuki Patentes no Google, vocês vão encontrar 2 vídeos. Né, sobre...
Tem um, que inclusive são os vídeos que você indica para ver, não é? Para quem vai participar dos workshops.
Isso mesmo. Então, assim, chama assim, é uma coisa até meio séria, assim, que assim, tipo, uso estratégico de patente e negócios, né? Aí, vocês vão ver que no videozinho, aparece um japonesinho, assim, de gravatinha azul, falando, olá, pessoal, meu nome é Henry Suzuki, hoje nós vamos falar sobre patentes e tudo que eu gostaria de saber. Então, pois é, a gente fala sobre o que é patente, o que não é patente, assim por diante. E essa base, Verônica, essa base, Roxane, quando a gente tem, todos os guias fazem mais sentido. Porque a gente tem a lógica, a gente entende o porquê. Uhum. Sabe aquela história? Ah, mas o especialista me falou tal coisa. É, tudo bem, o especialista pode ter falado, mas assim, eu entendi como funciona esse negócio. Então, quando alguém me falar alguma coisa sobre patentes, vai acender assim, tipo uma luzinha vermelha e falar, não, esse negócio tá meio torto, porque eu entendo a lógica. Ou então, assim, eu contratei um especialista para redigir uma patente para mim, falando, não, essa patente aqui, eu acho que tem alguma coisa que não tá me incomodando. Eu não sei o que é, mas por quê? Porque eu tenho a lógica.
Tem a lógica. Henry, nós estamos aqui com o nosso tempinho já quase encerrando.
Então,
para
finalizar,
passa super rápido, a conversa estava super gostosa, realmente. Para finalizar, o workshop ele é gratuito.
Ah, é gratuito.
Como ele faz, né, para participar, né? Uhum. Interessar quem o nosso ouvinte que está nos ouvindo agora, né? Como que ele, né? Como que eu quero participar? Como que eu faço?
Vamos lá, né? Você que está nos ouvindo, não tem como anotar nem nada, escreve assim, né? Redação de patentes além dos guias no Google. Você vai encontrar o nosso workshop no primeiro hit do Google que você encontrar. Redação de patentes além dos guias. Quando você chegar lá, você vai ver assim, inscrições gratuitas. E os participantes são convidados a trazerem 1 quilinho de alimento. Porque a gente pode usar isso daqui, inclusive, para lembrar que cada um de nós pode fazer a diferença. Seja compartilhando conhecimento, seja trazendo um pouquinho para doar para quem precisa um pouco mais.
Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Sinta-se convidado a voltar mais vezes. Vamos falar mais e mais vezes sobre propriedade intelectual aqui na rádio. Obrigada mesmo pela participação.
Só para tirar uma dúvida, acontece onde exatamente? É na USPIM?
Não, acontece, tem uma edição acontecendo agora que vai acontecer em São Carlos.
Dia 20, em São Carlos.
E outra em São Paulo.
Uhum.
Mas a programação completa é
tá lá no, tá no site. Olha. Bacana, a gente vai publicar todos os detalhes.
Porque são muitos, na verdade tem no Brasil todo, tem uma programação no ano inteiro,
ah,
né?
Ah, que legal.
Então, nós estamos
são
falando...
20 edições no estado de São Paulo, 8 no Rio Grande do Sul, 4 no Paraná, 3 em Santa Catarina e aí vai, né?
Então vamos colocar os links para que as pessoas possam encontrar onde vai acontecer o workshop mais próximo.
Isso. Não perca os próximos episódios.
Obrigada, Henrique.
Obrigada. Sou Verônica Lopes e volto na próxima quarta-feira aqui no Jornal da USP no Ar com os caminhos e perspectivas da inovação e do empreendedorismo na Universidade de São Paulo. Obrigada e até a semana que vem.
Momento USP Inovação, uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.